Ao meu lado, eu gostaria de apresentar aqui Tarciso Dalmazzo, ele que é consultor legislativo do Senado, especialista em relações internacionais e defesa nacional. O Tarciso participou do processo de elaboração da declaração conjunta desse 11º Fórum Parlamentar do BRICS. Tarciso, eu gostaria de saber como é elaborado esse documento, as negociações iniciais são feitas entre técnicos para que depois os parlamentares avaliem?
Sim, exatamente. Primeiro é um grande prazer falar para vocês. Exatamente. Inicialmente, os técnicos, no caso, como o Brasil sediou, está sediando, né, o encontro parlamentar dos BRICS, coube aos técnicos da Câmara e do Senado Federal fazer uma minuta inicial deste projeto para que fosse, então, repassado aos demais parlamentos, não é? A fim de criar um consenso. Mas, claro, uma vez que os técnicos, né? No caso, a consultoria as duas consultorias, né? Da Câmara dos Deputados e do Senado Federal elaboraram a minuta e depois essa minuta, evidentemente, antes de ser repassada aos demais países, foi repassada aos parlamentares brasileiros, né? A Câmara e o Senado colocaram um parlamentar como ponto focal disso, né? Aqui no Senado foi o senador Humberto, não é? E depois passou-se, então, a negociação com os demais, em cima dessa minuta elaborada aqui no Brasil.
E aí essa minuta, ela foi divulgada com uma certa antecedência para que hoje ela seja considerada consensual e enfim.
Exatamente. Nós elaboramos uma minuta, cada parlamento fez as suas considerações, ou acréscimos, não é? Ou mudança. As negociações às vezes passam por uma discussão de uma palavra, né? Então, há um debate sobre uma determinada palavra, se está bem correto, um verbo, uma vírgula. Então, é aquele, nós chamamos no jargão das relações internacionais, é um texto sobre colchetes. Então, há aquele texto sobre colchetes e aí, por videoconferência, os técnicos e parlamentares que desejaram, então foram marcando reuniões e resolvendo item por item, vírgula por vírgula, colchete por colchete, até chegar ao consenso.
E aí os técnicos têm que ceder, né? Porque na diplomacia o consenso é buscado a partir de cada um ceder um pouco.
Exatamente, é o denominador comum, há que evidentemente ser um texto razoável, sem disparates, exageros, bem colocado, enfim, um texto verdadeiramente da diplomacia parlamentar. Acho que me parece que esse termo resume bem o espírito.
Alguns temas foram abordados e eu gostaria de destacar, por exemplo, a questão de economia, finanças. A declaração traz críticas ao protecionismo que hoje é liderado pelos Estados Unidos, mas o texto não cita diretamente os Estados Unidos, né? O texto pontua críticas, destacando as consequências desse tipo de protecionismo para todos os países do globo. Por que nomes de países não são citados, né, numa declaração? E eu gostaria de saber também se, da forma que ele foi concebido, esse texto, meio que nas entrelinhas, indica que é uma crítica, por exemplo, aos Estados Unidos.
Veja, não há dúvida que todos nós sabemos, os Estados Unidos têm. Estados Unidos não, o governo atual dos Estados Unidos tem entabulado uma política agressiva de unilateral, de imposição de tarifas, às vezes de maneira bastante irrazoável, né? Isso é de conhecimento global. De certa maneira, fortaleceu fóruns como este, né, do BRICS, buscando alternativas para sair de algumas encruzilhadas, né, de comércio, sobretudo. Não é de bom tom esse tipo de declaração citar nomes de países, até porque o que se quer justamente é o não rompimento, né, do diálogo multilateral. Seria uma contradição, nós defendemos, e o texto, vocês verão, quando anunciado o texto da declaração final, o multilateralismo é a palavra de ordem para resolver problemas globais. vamos globalmente, né, sentar à mesa e discutir. Então não há, a ideia é não exclusão dos demais países dentro desse multilateralismo. Então, é, como se diz aqui no Brasil, não é conveniente fulanizar, né? Mas, para bom entendedor, os recados estão lá dados.
Bom, aproveitando aqui que você é um especialista, né, no tema, a declaração deverá mencionar aí reformas no Banco Mundial e no Fundo Monetário Internacional. A composição atual dificulta que os recursos dessas duas instituições cheguem aos países emergentes e em desenvolvimento?
Veja, nós estamos com uma ordem institucional internacional desatualizada. Ela foi composta após a Segunda Guerra Mundial. Então, tanto do ponto de vista político, como é o Conselho de Segurança, a composição do Conselho de Segurança, o modo operacional do Conselho de Segurança, quanto do sistema financeiro que você se refere, que é o sistema Bretton Woods, né, que formou esse sistema, ele na realidade é um reflexo do pós-Segunda Guerra Mundial e depois um misto de, ainda uma herança de Guerra Fria no meio e de certas desigualdades, ou se preferimos também até ausência de legitimidade. Por exemplo, sistema de votação desses organismos é por o que seria, como tínhamos o voto censitário no Brasil, né? Ele é de acordo com o poderio econômico de cada país, as suas cotas, enfim, né? Então há até mesmo sistema de votação, não é um sistema democrático. Então é claro que os países que possuem economias emergentes ou até precárias necessitam de um sistema que não os marginalize mais e que permita, evidentemente, o desenvolvimento, vamos dizer a palavra sustentável, né? Porque queremos aliar aqui o meio ambiente, o desenvolvimento sustentável e humano almejado, né, por todos.
Tarciso, nós agradecemos então a gentileza da entrevista e também dos esclarecimentos.